Ana de Oliveira tem 31 anos, é de Lagos e está na Austrália. Chegou a Brisbane há 2 anos e meio, em 2018, e levava na mala umas quantas experiências internacionais, porque a Ana é uma verdadeira portuguesa no mundo. Tudo começou com o Erasmus em Barcelona em 2009, em 2010 seguiu-se um Interrail pela Europa e a partir de 2014, todos os anos, e até se mudar para a Austrália, a Ana passava parte do ano a viajar. Ana, antes de sabermos como é que tem sido esta viagem, isto de ser uma portuguesa no mundo era um plano, era um objetivo ou aconteceu por acaso?
Aconteceu um bocadinho por acaso. E tudo começou em Espanha, no meu Erasmus, em Barcelona. Eu conheci imensa gente de toda a Europa e eu acho que foi aí que me abriu os horizontes.
Portanto, até dar início ao Erasmus, a vida internacional nunca lhe tinha passado pela cabeça?
Não, até porque eu antes de ir para Barcelona, eu tinha feito uma viagem a Londres e uma viagem ao País de Gales. Portanto, eu não tinha experiência internacional nenhuma.
O que é que mudou, Ana? O que é que a fez começar a olhar para o mundo, para os outros, com outros olhos?
Foi exatamente no meu Erasmus, quando eu conheci tanta gente de tanto lado, eu percebi que o mundo é muito grande e que as culturas e há tantas esculturas e tantas educações diferentes, podemos aprender tanto com elas, que eu acho que foi isso que me deu. Fiquei com o bichinho para ir conhecer mais além.
Portanto, o Erasmus acaba por ser preponderante para este caminho que tem percorrido até agora. Em 2010, um Interrail pela Europa.
Então, foi assim que eu acabei o Erasmus. Foi cerca de um mês. Fui com mais 3 amigos e percorremos a Europa. Foi uma viagem sem planeamento, sem nada. Começámos em Itália. E fomos pelos países todos até à Turquia e depois subimos pela Bulgária, Roménia, até à Alemanha. E aí foi quando eu comecei, opa, ok, eu quero fazer isto, eu quero viajar mais, eu quero conhecer mais. Parece que fiquei viciada a partir daí.
Foi aí que criou um plano na sua cabeça ou na verdade isto nunca teve um plano?
Não, isto na verdade nunca teve um plano. Então, o plano, depois eu voltei para Portugal, tinha acabado a faculdade e pensei, bem, agora vou arranjar um trabalho, vou fazer o percurso normal. E eu arranjei um trabalho, comecei a juntar dinheiro, porque na minha cabeça fazia todo o sentido viajar, mas aquele no mês de verão, não fazer isto um estilo de vida, entre aspas. E depois, entre 2010 e 2013, fiz viagens muito pequeninas, voltei a Barcelona, fui a Londres, mas nada demais. Mas o bichinho ficou do Interrail e eu decidi que queria sair da Europa, ir até à Tailândia. E comecei a juntar dinheiro para isso.
É quando surge então esta viagem em 2014 de 3 meses e meio pela Ásia?
Exatamente. Eu era para ir com uma amiga, mas as nossas vidas estavam sempre desencontradas. E então eu decidi que ia sozinha. Foi uma decisão assim, eu acordei um dia e decidi, ok, vou sozinha. E comecei a organizar a minha viagem para ir sozinha. Mas até aí nunca tinha pensado em viajar sozinha.
Que experiência foi esta, Ana?
Eu comecei na Tailândia, eu fui a Myanmar em 2014, quando ainda ninguém falava em Myanmar. Eu percorri o país durante 15 dias e foi inacreditável. Depois voltei para a Tailândia, fui para o norte da Tailândia, Laos, Vietnã. No Vietnã, as minhas melhores amigas de Portugal, elas encontraram-se comigo no Vietnã. Portanto, deixou de ser uma viagem sozinha. Percorremos o Vietnã, o Camboja, o sul da Tailândia. E quando demos por isso, já tínhamos passado 3 meses e meio e era hora, era tempo de voltar a Portugal.
Depois desta viagem, fica claro para si que é para continuar a ter experiências deste género. Portanto, aquilo que acontece até se mudar para a Austrália, como eu disse no início da conversa, é que passa parte do ano a viajar e parte do ano a trabalhar. E a verdade é que já esteve em 64 países.
Exatamente. Então, eu acho que ficou muito claro que eu queria conhecer mais e queria ir a mais sítios e conhecer mais pessoas e ter mais experiências. Eu acho que aquilo que me move é o ver e o vi ver as coisas por mim. Não é bem o turista, o ir aos sítios turísticos, mas realmente fazer as coisas que fazem sentido para mim. E foi isso que me levou já a tantos
O
países.
que é que em 2018, a faz mudar-se para a Austrália? Desistiu de percorrer o mundo nestes moldes em que eu estava a percorrer?
Não, então, em 2014 eu conheci uma série de pessoas que tinham estado na Austrália com um visto de Work and Holiday, mas na altura ainda não havia para portugueses. E toda a gente, ah, pá, devias ir para a Austrália é um país incrível. E na minha cabeça a Austrália era um país demasiado caro, era um país que eu não conseguiria suportar. Ou seja, trabalhar e depois ir gastar o meu dinheiro para a Austrália. Fazia muito sentido usar um visto como, por exemplo, o Work and Holiday e fazer isso. Mas na altura não fiquei a pensar muito porque não havia o Work and Holiday para portugueses. Eu não sei bem quando é que começou, mas em 2017 eu descubro que já existe o visto e decidi concorrer. E concorri em 2018. E, não, eu concorri em 2017 e depois do visto ser aprovado, temos um ano para entrar no país e eu decidi ir só no ano a seguir.
Bom, desta vez uma experiência um bocadinho diferente das outras e já vamos olhar para trás outra vez, mas o sentimento que se leva nesta mudança para a Austrália, sentiu como uma mudança? O sentimento que leva na mala é diferente do sentimento que se leva para uma viagem que vai durar 3 meses e meio ou 2 ou 3 meses e que vai passar por diferentes países?
Eu acho que sim, mas na verdade, eu acho que vinha muito leve, eu vinha sem uma expectativa muito alta. Para mim era mais uma viagem, só que a viagem ia ser um pouco mais longa, um ano. Um ano, talvez dois, era esta a minha perspectiva. Mas eu não vinha com uma expectativa muito elevada, por isso era bem leve.
E quando se chega, e tendo em conta que tinha essa perspectiva de ficar durante mais tempo, o processo de adaptação, a forma como se faz a adaptação à realidade que se encontra, é diferente daquilo que tinha vivido até então, algo semelhante só mesmo no Erasmus.
Sim, e mesmo no Erasmus foi diferente. Eu quando cheguei à Austrália, quando decidi fazer esta viagem, eu tirei um mês antes e fui de férias, entre aspas, para a Tailândia. Voltei à Tailândia, fui a algumas ilhas que não conhecia e fui também a Singapura, mais uma vez, foi uma repetição. E depois, quando aterrei em Sydney, que foi o primeiro sítio onde eu aterrei, eu tinha uma amiga minha lá e foi ela que me recebeu. Então eu senti-me em casa. Depois eu mudei-me para Brisbane e eu sabia que tinha que encontrar uma casa, eu sabia que tinha que encontrar um trabalho, eu sabia essas coisas todas. E por isso era um bocadinho diferente das viagens que eu fiz, não é? Porque eu sempre trabalhei para levar o dinheiro comigo, eu nunca trabalhei em viagem, e esta viagem, entre aspas, seria diferente nesse sentido, que eu tinha que ter, eu queria uma gaveta para arrumar as minhas camisas, não é? Eu acho que essa era a principal diferença.
O que é que mais a surpreendeu na Austrália em termos culturais, sociais, ou depois de ter viajado o mundo fora, já nada a surpreende?
Não, acaba sempre por surpreender alguma coisa. Eu acho que na Austrália aquilo que eu mais gosto é o estilo de vida que eles têm. E também a natureza. Eu gosto muito de praia, eu gosto muito de ilhas e a Austrália realmente é maravilhoso. As paisagens, seja na serra, na montanha, na selva, nas ilhas, é incrível. Eu acho que é isso que me surpreende. Apesar de ter Já ter estado em muitos sítios e de ter tido muitas experiências, tanto na Europa como na América do Sul, como na Ásia, eu procuro sempre que as coisas me surpreendam, nem que seja pelas pessoas.
Foi fácil o processo de adaptação à Austrália?
Foi. Não senti. Eu acho que era por não ter tanta expectativa, não ter posto uma expectativa, como não estava à espera de nada, assim, extraordinário. O meu processo foi fácil. fiz amigos, foi fácil.
A ideia era ficar um ano ou dois. Na verdade, em junho, julho deste ano, daqui a 3 meses, passam 3 anos. Achou que ia ficar tanto tempo?
Não, na verdade nunca achei que ficasse tanto tempo. Eu acho que seria no máximo 2 anos. Até porque, entretanto, o mesmo visto, o Work and Holiday, para portugueses também já existe na Nova Zelândia. E eu pensei-me candidatar, porque é até aos 30 anos. E então eu pensei, em 2019, me candidatar e fazer um ano na Nova Zelândia. Mas não sucedeu.
O que é que a fez ir ficando na Austrália?
Não foi o que me fez ficar, foi uma coisa. Foram. Acho que as coisas foram acontecendo e o tempo foi passando e eu fui ficando na Austrália.
Em termos profissionais, como é que foi arranjar trabalho? O que é que está a fazer por aí? Que projeto é que tem em mãos?
Eu trabalho numa empresa portuguesa de pastéis de nata. Comecei a trabalhar com eles cerca de 2 meses depois de ter chegado à Austrália. Ao início eu tive uma série de trabalhos e este foi aquele que eu fui ficando. É uma equipa de portugueses que eu adoro no coração, adoro. Somos como uma família. E durante o Covid eu criei o meu próprio negócio. Era assim um negócio que, quando eu montei, não pensei que fosse um negócio, mas as coisas foram evoluindo e neste momento é o meu negócio e vou levá-lo para Portugal comigo quando regressar em breve.
Que projeto é esse?
Eu estava à procura de uma prenda de aniversário para uma amiga minha e decidi que queria fazer eu alguma coisa. E comecei a fazer velas. É velas com formas femininas e masculinas também, e do corpo. Dentro da comunidade foi muito bem aceito. É um conceito que eu acho que não nasceu aqui na Austrália, mas está em crescimento na Austrália. E foi tão bem aceito que acho que faz todo o sentido levar comigo, levar este negócio comigo para Portugal. E realmente já estou a montar tudo para o lançar dentro em breve.
Portanto, neste momento ainda não é possível chegar até este projeto. Quem estiver a ouvir a nossa conversa e tiver ficado curioso, já é possível ver alguma coisa deste seu trabalho ou ainda não?
É possível no Instagram. Eu criei um Instagram e estou a criar o website. O nome é loom.studio. Mas é a única coisa ainda. Mas talvez dentro de 2 semanas eu vou lançá-lo.
Daqui a algum tempo será possível então chegar ao website, mas para quem ficar curioso, ouvir a nossa conversa agora e quiser saber mais, há pelo menos aqui uma ponte, que é o Instagram. Vamos soletrar, Ana, para que não restem dúvidas quanto ao endereço.
LUHME.studio. Loom Studio.
Fica a dica para quem quiser conhecer este projeto da Ana. Mas dizia a Ana que o vai trazer em breve para Portugal, porque está a escrever as últimas páginas deste capítulo aí na Austrália.
É verdade. Vou voltar dentro de em breve. Acho que o capítulo australiano vai chegar ao fim, está a chegar ao fim. Já estou a sentir que há outras coisas, há outros países já. E realmente há muita coisa para fazer em Portugal neste momento. Por isso. E eu viajei muito também na Austrália, que era um dos meus objetivos quando eu mudei para cá. Era poder conhecer a Austrália, viajar na Austrália e também viver a Austrália. E isso aconteceu. Eu tive muita sorte, mesmo durante o último ano. Eu consegui viajar dentro da Austrália e consegui vivenciar a Austrália. Por isso, eu acho que é de coração leve, com o mesmo coração leve com que eu cheguei, é com o mesmo coração que eu vou embora.
E com o sentimento de que este capítulo fica completo, ou acha que ainda deixa algumas páginas por escrever?
Eu acho que o capítulo está completo, está check, mas voltarei. Voltarei à Austrália porque ficou alguns sítios por ver.
A Ana dizia que mesmo durante o último ano conseguiu viajar, porque na verdade este último ano foi um ano atípico para todos nós. Como é que está o dia a dia em Brisbane?
Super normal. A vida está normal, não usamos máscaras, está tudo aberto, está tudo normal. Eu nem sei como é que é dizer o que é normal, não é? Mas a vida aqui está normal.
Está preparada para vir para Portugal, para um país que nesta altura está em processo de desconfinamento, digamos assim?
Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu tenho 99% de certeza que sim.
Enquanto aí está, aproveite para nos apresentar Brisbane. Que cidade é esta?
Brisbane é uma cidade. Eu acho que é a terceira maior cidade da Austrália. É a capital de Queensland. É uma cidade grande, mas ao mesmo tempo é uma aldeia, porque toda a gente se conhece. Não temos a praia mesmo aqui ao pé, mas realmente eu adoro Brisbane e não mudava esta cidade para me mudar para mais lado nenhum. Para Sydney ou Melbourne ou Perth. Eu acho que Brisbane é realmente a minha cidade na Austrália.
Ana, já colocamos os olhos no futuro de alguma forma, com esse regresso a Portugal. Alguém que tenha viagem dentro de si, podemos quase dizer que viajar é o seu nome do meio. Como é que olha para o futuro? Para a forma condicionada como ainda pensamos em viajar, ou não pensa assim, tendo em conta o estado em que o mundo está nesta altura?
Então, eu acho que tive muita sorte, toda a gente teve muita sorte na Austrália, em termos passado por esta fase dentro da Austrália. Acho que a realidade aqui é completamente diferente do resto do mundo, não é? E então, eu acho que no futuro, o futuro da viagem, nós vamos ter que ser um bocadinho mais conscientes, não é? Todas aquelas medidas, por exemplo, da máscara, eu acho que vou adotar isso no futuro. A viajar de avião, por exemplo. Acho que faz muito sentido. Eu acho que as viagens vão ficar mais caras, sinceramente. Portanto, eu acho que a maneira de viajar vai mudar no futuro. No futuro, digo nos próximos, neste ano, no próximo ano.
Está com muita vontade de fazer uma viagem daquelas, de ir durante 2, 3 meses à descoberta?
Estou com muita vontade, na verdade. O ano passado eu era para ter ido à Nova Zelândia, ao Kiribati, à Samoa e à Tonga. E então ficou aquele agridoce de estar na Austrália e pronto, e não ir a estas ilhas. Mas a África está-me a chamar.
Será o próximo destino.
Eu acho que sim. Não sei se durante 2 ou 3 meses, mas durante nem que seja 3 semanas, um mês, tenho muita vontade, sim.
Ana, e quando se viaja por tantos sítios da forma como tem viajado, consegue-se destacar um ou outro país que tenha marcado mais? Ou cada viagem, cada país, cada encontro deixou uma marca?
Eu acho que cada país marca pelas situações, pelas pessoas que nós nos cruzamos, mas eu consigo dizer que fora Portugal e fora Austrália, no meu top eu tenho Sri Lanka, pela paisagem, pelas pessoas. A minha experiência lá foi muito positiva. Myanmar. Eu adorei o país, adorei, adorei, e acho que me marcou principalmente porque foi o primeiro país fora da Europa, completamente fora da minha zona de conforto, que eu viajei sozinha, onde ninguém falava inglês e eu consegui perder a minha mochila e consegui encontrá-la durante 2 horas depois. Por isso marcou-me de uma maneira, Myanmar eu guardo no meu coração. E também a Islândia. Pela natureza. Mas eu acho que destaco os países muito pela experiência que eu tenho no país. Seja pessoal, quero dizer com as pessoas que eu conheci, as pessoas com quem eu fui, ou alguma experiência que eu tenha tido, durante a viagem.
Porque neste tipo de viagens, nesta forma de viajar, apesar de não se mudar de malas e bagagens, consegue contactar muito de perto com a cultura, com a sociedade, consegue quase que mergulhar, em cada um destes países.
Sim, e acho que principalmente quando se viaja sozinho, temos essa capacidade. porque nos abrimos ao mundo, porque estamos sozinhos, com muitas aspas no sozinhos, porque na verdade nunca estamos sozinhos.
Bom, esta vida de portuguesa no mundo começou em 2009, o Erasmus, depois o Interrail, depois estas viagens, muitas delas, como percebemos, sozinha, que já a levaram a 64 países, depois quase 3 anos aí na Austrália. Qual é que é a maior aprendizagem de uma vida assim?
Eu acho que a maior aprendizagem é ir sem medo. É sem medo, com medo é mais.
Se em
É
2009,
isso.
quando estava a fazer as malas para ir de Erasmus, lhe tivessem dito que em 2021 estaria na Austrália, já teria estado em 64 países, teria vivido tudo o que viveu até agora, acreditaria?
Não. Eu acho que ria à gargalhada. Até porque eu fiz 20 anos em Barcelona e nessa noite, na noite do meu aniversário, eu decidi fazer uma lista de coisas a fazer até aos 30. E um dos pontos era visitar 50 países. Nessa altura eu fiz essa lista e nessa altura eu podia contar 3 países. Portanto, nem eu estava a acreditar quando escrevi aquela lista e eu cheguei aos 50 países com 27 anos.
Pois, já percebemos que esta viagem vai continuar. Ana, quando se vive tão intensamente, a viagem, o partir, o estar em contacto com os outros, sente-se saudades do nosso lugar?
Sim. Apesar de eu ter, eu sigo muito o lema de que nós somos o nosso próprio lar, não é? E então eu nunca me sinto.
Fora de casa.
Sim, exatamente, é isso, fora de casa. Eu encontro sempre uma maneira de me sentir em casa, onde quer que eu esteja. Mas claro, sente-se saudades do geral, da família e dos amigos, não é? Das pessoas que nos são queridas e principalmente a comida em
A
Portugal.
gastronomia sempre no top das saudades dos portugueses. Bom, pelo menos de pastéis de nata aí na Austrália não tinha saudades.
Não, não, até porque eu faço o controle de qualidade e então disse está tudo bem.
Por
Não.
falarmos em saudades e tendo em conta que esta experiência aí na Austrália está a chegar ao fim, vai sentir saudades da Austrália, da família que vai deixar aí.
Ai, sim. Eu acho que vou ter saudades é da família que vou deixar aqui.
Uhum.
Não da Austrália em si, mas acho que da família que deixo aqui.
Porque ao longo destes anos e destas conversas convosco, eu vou percebendo muito que grande parte das experiências que vocês vão tendo são as pessoas que vocês vão conhecendo nos locais por onde vão passando.
Completamente. E muitas vezes são as pessoas que fazem com que a viagem e a nossa passagem por onde quer que seja. Que marquem na nossa vida e que marquem aquela viagem ou aquele sítio. E é muito comum isso acontecer.
Só falta mesmo uma palavra, a que melhor resume a sua vida de portuguesa no mundo.
É para continuar. O meu sonho é ir a todos os países do mundo. E eu, quando estou no estrangeiro, quando eu estou fora, não é? Eu tento representar Portugal. No máximo, com o máximo rigor. Por isso, não tenho bem uma palavra para isto.
É para continuar, como dizia há pouco. Em relação a esta
É
forma
para.
como representa Portugal, e dizia eu que era a última pergunta e afinal não é. Alguma situação caricata, em que a reação ao facto de ser portuguesa a tenha deixado sem palavras, com um sorriso nos lábios, com um nó na garganta?
Primeiro, quando as pessoas olham para mim, normalmente as pessoas acham que eu sou russa. Já me aconteceu me dizerem, eu dizer que sou de Portugal e as pessoas me dizerem que eu falo muito bem português. Porque, na verdade, acham que eu não sou portuguesa. Mas acho que a cena mais caricata que me aconteceu foi numa cidadezinha no Vietnã. Com um senhor perguntou-me de onde é que eu era, e eu disse que era de Portugal, e ele ficou, não sei onde é que é. E nessa viagem levámos tanto tempo a dizer, sempre que alguém dizia Portugal, que eu dizia que era de Portugal, essa pessoa respondia: Ah, Cristiano Ronaldo. E E eu disse ao senhor, Cristiano Ronaldo. E ele começou a rir, a dizer que sim, que conhecia. E que eu não podia dizer que era de Portugal, eu tinha que dizer que eu era do Ronaldo. Que assim toda a gente conhecia. E eu, pronto, tá bom, então eu sou do Ronaldo, tá bom.
Muito obrigada, Ana de Oliveira. Está
Obrigada.
na cidade de Brisbane, na Austrália. É uma portuguesa no mundo desde 2009. Tem as malas prontas para regressar a Portugal. Só me resta dizer-lhe, seja bem-vinda.
Obrigada, muito obrigada.